Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. É feliz estar aqui com vocês para mais um super episódio do Jornada Ágil, né? Hoje, dia 8 de março de 2024, né? O programa número 1124, né? Do encontro seu matinal ao vivo, colaborativo, gratuito, online, leve e multiplataforma sobre agilidade. Né, hoje um dia muito especial aí, né, um dia parabenizar todas as mulheres aí pelo Dia Internacional, nossas protagonistas ágeis aí, né, tanto do universo, né, todo, né, muito parabéns, meus parabéns aí a todas. Vamos começar aí mais um programa, a gente tem o nosso convidado aí, o Everton Adami, da Cloud4 aí, para a gente falar um pouquinho sobre cybersecurity, e eu vou aqui começar com a minha tradicional audiodescrição. Eu sou moreno, olhos castanhos, cabelo castanho, meu tradicional headphone preto, estou com uma blusa azul marinho escura, apologia ao home office, né? Let's stay home, e é isso aí. Everton, vou pedir para você aí se apresentar, fazer sua audiodescrição. Como eu falei, a gente está em multiplataformas, tem pessoas aí que estão assistindo a gente pelo YouTube, outras estão ouvindo a gente. Então, por favor, seja muito bem-vindo, né? Um prazer estar aqui com você.
Obrigado, Léo, prazer é meu. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Léo, Universo Ágil. Bom, eu sou um homem branco, tenho 43 anos, cabelo castanho, olhos castanhos, uso uma barba aparada, uma barba baixa, não muito alta. Eu estou com uma camiseta azul marinho, de gola polo, azul marinho, e aqui no meu background eu tenho um plano de fundo azul marinho, também com uma marca aqui, com uma logo da Cloud4, para quem está vendo, para evitar de aparecer o caos que eu também tenho aqui atrás de mim. Obrigado também, uhum. Parabéns a todas as mulheres aí pelo dia de hoje, para as mulheres do universo ágil, do universo de segurança, do universo de tecnologia de uma forma geral. Parabéns a todos.
Legal, legal. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, dando início aí, né, a mais um JA. Everton, eu vou pedir para você aí se apresentar um pouquinho aí, falar um pouco do Everton, depois a gente entrar um pouco mais aprofundo um pouco no assunto aí. Você faz essa gentileza para a gente.
Com certeza, legal. Bom, eu sou mineiro, natural de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Para quem conhece ou para quem tem uma vaga ideia, está ali entre Pouso Alegre e Itajubá. Eu sou engenheiro, minha formação é engenharia de telecomunicações, eu estudei lá em Santa Rita mesmo. Para quem conhece ou já ouviu falar, sabe que ali é um polo de tecnologia, que tem várias empresas que surgiram ali em função das faculdades, principalmente a faculdade de engenharia. Então, eu venho de lá. Então, eu me formei em 2003, então eu já estou aí um pouco mais de 20 anos no mercado, contando aí um pouquinho da história, né? Passei aí alguns anos no setor de telecomunicações, trabalhei em operadora, em fabricantes de equipamentos de telecomunicações, aí passei por Telemar, pela Huawei, e a partir do início de 2010 eu fiz uma transição aí, que eu entrei mais, eu fui, na verdade, para o mercado Enterprise B2B. Então, foi um momento que eu comecei a trabalhar com integração de soluções, entrei nesse universo Cisco, Avaya, Genesys, enfim. Aí, 20 anos de história, estou tentando só resumir o melhor possível aqui para dar um contexto de como que a gente chegou até aqui hoje, né? Então, é um background do mercado de telecomunicações, de tecnologia, de redes, de segurança de redes, e até chegar nesse momento que a gente está hoje aqui no mundo de cloud, né? Um mundo de digitalmente transformado, e com muita coisa acontecendo aí, né? As tecnologias estão aceleradas, evoluindo cada vez mais rápido, agora com o advento aí de inteligência artificial, e a gente está aqui, tem que se esforçar muito para acompanhar tudo isso e conseguir estar na frente aí do mercado, né?
Pô, legal, hein? Jornada incrível, hein, cara? Nossa, demais. Isso aí. Deu uma boa resumida, 20 anos.
É, não é fácil falar 20 anos em 20, 30 segundos, mas...
Muito bom. Isso aí. É, aproveitando aí que você estava, né, pegando um gancho na sua história aí, conta pra gente aí o que levou você, né, a fundar a Cloud4, os momentos decisivos aí que te moldaram essa sua visão para a empresa aí. Então, compartilha legal com a gente esse...
Tá. É, eu acho que teve, bom, três momentos. Eu acho que o primeiro momento foi lá atrás mesmo, desde sempre, assim, quando eu estava no início da faculdade, eu sempre tive essa intenção, uma vontade, né? Não sei, talvez fosse uma vocação desde sempre de querer um dia começar um negócio, começar uma empresa, construir um negócio. Então, isso foi algo que sempre teve em mente, né? E eu não sabia, naquela época, eu não sabia exatamente como eu iria fazer isso, mas eu sabia que eu iria sair para o mercado, iria conhecer o mercado, adquirir experiência, em que em algum momento eu iria encontrar um caminho para isso acontecer, né? E justamente nessa transição, em um segundo momento, quando eu saí do mercado de telecomunicações mesmo, de trabalhar com operadora, nesse mundo telecom, e fui para o mundo enterprise, coincidiu... lá no início dos anos 2010, coincidiu justamente com o surgimento do vamos dizer assim, a democratização mesmo da computação em nuvem, né? Então, com o surgimento de AWS, de Microsoft Azure, do Google Cloud, todas essas grandes empresas de cloud computing começaram a lançar seus serviços e isso começou a se popularizar, né? Então, ali eu vinha de um mundo de tecnologia de infraestrutura de redes locais, né? Implantação de rede Cisco, infraestrutura de segurança, de comunicação. Trabalhei bastante também com contact center, mas era um mundo on-premises, né? E aqui do lado, em paralelo, esse mundo cloud estava surgindo e eu percebi que o caminho era para lá, né? E eu fui aos poucos buscando fazer essa transição. Então, a visão começou ali atrás, né? Percebendo que o mundo estava indo todo para a nuvem e que a gente precisava acompanhar isso, né?
Continua indo, né? Ainda
continua indo, né? Muito... Mas hoje, assim, eu diria que hoje isso já foi tá amplamente aceito, né? Então, para quem viveu lá o início dos anos 2010, existiam muitas empresas que ainda, né, naturalmente, tudo que é novo, que é de vanguarda, tem os early adopters e tem os mais conservadores. Então, eu sempre trabalhei muito com instituição financeira, com banco, mercado financeiro. Eu vivi muito ainda os data centers proprietários, ou então o universo mais assim, hosting, né, de colocation, que as empresas, no máximo, iam para um data center onde eu ia colocar os meus equipamentos, a minha tecnologia, então o controle total sobre isso, né? Mas, assim, o caminho da nuvem, como toda disrupção, é inevitável, vai acontecer, não tem como se frear, assim como esse momento de inteligência artificial que a gente está vendo agora, né? Então, o terceiro momento foi quando a gente começou realmente a Cloud4, já com essa visão, com essa experiência, com tudo isso bem amadurecido. O que a gente percebia, esse mercado já existia, né? Mas a gente percebia o seguinte, que as empresas elas tinham uma necessidade de utilizar melhor as tecnologias, né? Então, toda empresa ela precisa inovar, toda está constantemente buscando melhorar a eficiência, ser mais produtiva. E a gente percebia que existia uma oportunidade para um serviço mais consultivo no sentido de ajudar de uma forma mais agnóstica em relação ao vendor, como as empresas poderiam utilizar melhor essas tecnologias, todo o potencial, tudo que você existe, que tem disponível na nuvem, que você pode trazer em função do seu caso de negócio, como que eu consigo inovar trazendo essas tecnologias de nuvem para o para o meu negócio, né? Seja para trazer um novo produto, serviço, ou para melhorar a eficiência dos meus processos, enfim, as diversas formas que você pode inovar dentro de um negócio, né?
Entendi.
Então, começou dessa forma, né? E foi isso que deu, o que moldou aí o início da Cloud4. Mas, assim, logo no início, desde o início, a gente estava no meio de uma pandemia, a gente percebeu muito rapidamente que essa necessidade das empresas de utilizar melhor a tecnologia estava justamente na questão de segurança. De como que eu posso usar isso, como que eu posso inovar, como que eu posso escalar o meu negócio sem perder o controle da segurança, né? Porque também essa inovação acelerada trouxe aí uma percepção muito clara de risco em relação à segurança, e principalmente aí depois da pandemia, nesses últimos 2-3 anos, a gente está vendo só escalar os ataques, os incidentes, e não é à toa que a gente está vendo cada vez mais se falar de segurança, de cibersegurança, né? Então, eu acho que a gente acabou sendo puxado aí por essa necessidade do mercado. Foi mais o mercado que direcionou a gente para esse foco que a gente está no momento. E aí uniu as duas coisas, né? A gente está atuando no mercado, a nossa percepção da necessidade e o próprio mercado buscando por isso, né? Pedindo empresas que ajudassem a tratar melhor essa questão de segurança, principalmente nos ambientes de nuvem, que é um ambiente muito grande, complexo, heterogêneo, muitas tecnologias surgindo, e então é um desafio realmente você poder ter uma gestão efetiva de segurança sobre tudo isso aí, sem barrar a inovação, sem bloquear o negócio, o objetivo, a missão de cada empresa aí, né?
Legal, muito bacana aí. Muito interessante, e é a forma como você falou, né? Você vai aprendendo, conforme você vai construindo, novos horizontes vão abrindo, e você acaba se direcionando para lá. E às vezes, como você falou, o próprio mercado vai nos dando rumo, né? Aí é o famoso, o que eu faço agora? Puta, tá ventando? Eu vou ajustar as velas, né? E aí é para lá que eu vou. Antes da gente continuar aqui, e antes que eu me esqueça, que na verdade eu me esqueci, quero para a gente, não pode esquecer que hoje às 8 horas a gente tem, né? Vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher com um incrível International Agile Woman Summit 2024. Então, preparem-se aí para uma manhã e tarde repleta de conteúdo enriquecedor, com vozes inspiradoras aí que lideram a vanguarda da mudança e da inovação. Tá? E não podemos esquecer aí, que começa agora às 8 horas. Eu já estava me esquecendo, mas faz parte. É isso aí. Legal, legal, legal a gente saber disso. Como falei, né, a gente vai ajustando, o mercado ele vai também dando as caras para a gente, né, que a gente tem que ir. E entrando um pouco nessa parte, né, que você comentou aí de segurança, né? Então, assim, a gente sabe que a Cloud4 ela tem um forte compromisso com a segurança cibernética. Na sua visão aí, quais seriam os maiores desafios, né, de segurança enfrentado pelas empresas hoje e como a Cloud4, né, ela está se posicionando para enfrentá-los? Como você falou, foi um fator muito forte essa. Ah, vamos migrar as coisas para o cloud, né? Vamos migrar para a nuvem. O grande X da questão, eu acho que acabou sendo essa sendo segurança. Puta, eu vou tirar de mim, né, aquele outro pensamento. Eu tenho meus data centers, eu tenho o meu controle, tudo sou eu que administro, né? Eu confio em mim. Eu vou terceirizar isso, vou colocar algo onde eu não vejo. A manutenção, backup, tudo, essas coisas vão ficar a cargos, né? Então, como que... Como vocês estão, né, se enfrentando para esses, se preparando, né, para se enfrentar esses desafios aí? Bom dia, Sandra, aí da nossa audiência aí, muito obrigado aí pela participação.
Léo, os desafios de segurança, eu aprendi aí nesses 3 anos que é um assunto muito amplo e complexo, né? Falando especificamente de nuvem, acho que assim, isso começa por ter uma compreensão das responsabilidades, né? Modelo de responsabilidade compartilhada. Isso quer dizer o quê? Que na nuvem, há os players, provedores de serviço, a AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, enfim, todos os players fornecedores de serviços em nuvem, eles são responsáveis pela sua infraestrutura, né? Pela gestão de segurança física dos seus data centers, da sua infraestrutura de rede. O serviço de nuvem é uma abstração do mundo físico real que existe e está lá nos data centers dessas empresas, nesses data centers gigantescos, que fornecem, que conseguiram criar essa abstração de que qualquer pessoa pode acessar via web esses serviços e habilitar seu servidor, seu banco de dados. E o que, que acontece? A empresa que está contratando o serviço, ela é responsável por toda a arquitetura da sua rede e, consequentemente, pelas configurações e, consequentemente, não só colocar um servidor de pé, mas assim como você faz no mundo on-premises, você é responsável pelo seu perímetro de rede, você tem que configurar o seu firewall, você tem que configurar as suas permissões de acesso, você tem que criar suas subnets, suas VLANs, enfim. Aí você tem que usar todos os recursos de segurança que existem para proteger seu ambiente de nuvem. Então, um desafio, assim, do ponto de vista tático, operacional, é os times técnicos terem essa compreensão, os gestores de tecnologia entenderem que precisam ter no time ou buscar uma ajuda externa de pessoas que ajudem desde o início na definição dessa arquitetura, como que eu mantenho esse ambiente seguro, né? E não simplesmente, às vezes, principalmente startup, enfim, isso é um desafio para empresas de todos os segmentos, de todos os portes. Quando eu estou indo para a nuvem, ou quando eu já nasço na nuvem, eu corro o risco de simplesmente migrar as minhas cargas de trabalho, as minhas aplicações, os meus sistemas, e achar que está seguro porque está na nuvem, porque lá a Microsoft ou a Amazon está cuidando disso para mim. Não. Existe um modelo de responsabilidade compartilhada. Os provedores vão cuidar da parte que é deles e a empresa é responsável por cuidar da sua superfície, do seu perímetro, dos seus usuários, dos seus dados.
Não é simplesmente colocar lá e pronto.
Não é jogar lá e tá seguro. E tá isso segurando. É uma coisa que, para quem assim, tá nesse segmento, acaba sendo uma coisa comum, né? Como é que tá a sua segurança? Não, tá tudo na nuvem. Opa! Então quer dizer que você tem um assunto sério para tratar aí, né? Porque quando a pessoa pensa isso, tá tudo na nuvem, o risco já tá aí. Porque é a tal da conscientização, é a tal da cultura de segurança. É uma questão cultural que acabou, assim, eu acho que é natural que seja assim, acaba acontecendo isso, mas é uma mensagem que precisa ser levada, principalmente para quem está em outro mundo, né? Que é um mundo de software, de desenvolvimento, não são pessoas de infraestrutura, de rede, de segurança, não tem esse background. Então, as pessoas simplesmente, eu tenho meu servidor, eu tenho meu banco de dados, taca ali pau, vamos desenvolver, vamos pôr a aplicação para rodar. E aí, em algum momento, as pessoas vão entender, peraí, eu estou com um problema sério aqui, eu estou com risco do negócio parar aqui, porque a gente está exposto, né? Acho que isso é um desafio grande. Eu acho que é um outro ponto que eu queria tocar, que eu acho que também foi o que a gente foi aprendendo aqui nesses anos, o problema ele é muito maior do que isso, né? Essa conscientização, essa cultura de segurança, a gente entendeu que ela tem que começar pelas lideranças empresariais, né? Então, a segurança não é um assunto que a área de TI vai tocar. Então, seja uma empresa grande ou uma startup que está começando, a segurança ela tem que estar na pauta da alta administração, dos conselhos de administração ou dos sócios de uma empresa menor, de uma startup. Porque isso, você tem que tratar isso em três níveis. Você tem que tratar isso no nível estratégico, que vai guiar, que vai dar o direcionamento para as ações que você vai implementar no nível tático e operacional, que vai ser o seu dia a dia na gestão de segurança, né? Então, você precisa ter, fundamentalmente, uma compreensão dos riscos do seu negócio, do seu mercado, onde você está inserido, quais são as ameaças, quais são os meus ativos críticos, aquilo que eu preciso fundamentalmente proteger e garantir uma resiliência cibernética do meu negócio. Então, acho que essa é a missão de segurança no nível estratégico e você descer para o nível tático, a média gerência que vai implementar, que vai definir quais são os projetos, os recursos onde que eles vão ser alocados em função de uma definição no nível hierárquico acima, né, que vai atender a estratégia de negócio das empresas.
Envolve, isso... a gente fala de cultura de segurança, isso envolve, além do, né, óbvio, o time de TI, o time de segurança, o time de operações, mas também depende muito do nível estratégico, do
segurança,
pessoal acima.
A segurança da empresa.
Exatamente.
A segurança não é do time de TI, a segurança da empresa. Então, eu até diria que a melhor forma de dizer isso não é você ter uma cultura de segurança. A segurança tem que ser parte da cultura organizacional.
Interessante.
Isso passa pelas lideranças, pelas diretorias de negócio, entenderem que e precisa existir a presença de uma liderança executiva, a figura do CISO, né, que é muito importante, sentar na mesa, discutir negócio, as estratégias do negócio, e o CISO ter um papel fundamental nessa comunicação, de explicar com o entendimento, com a compreensão do negócio, quais são os riscos, quais são as ameaças, para que haja uma clareza para uma definição estratégica. Os recursos que nós vamos alocar, onde nós vamos alocar, quais serão os projetos que a gente precisa dar foco para proteger o negócio. Porque isso, no final do dia, vai ser sempre uma definição de negócio, dos recursos de alocação de recursos e o que fundamentalmente eu preciso proteger, para que depois você possa realmente decidir de forma estratégica quais são os projetos que eu vou fazer. Segurança. O que eu vou proteger? E para que no dia a dia da operação, as pessoas que estão cuidando disso tenham o respaldo, os recursos necessários e tenha clareza do que eu estou protegendo, né? O que é crítico para o negócio, né? Qual que é a minha missão e alinhada à missão da empresa, né?
Exatamente. Muito bom, muito bom. É interessante como a gente fala de segurança, a gente sabe que o elo humano é o mais fraco, mas a gente entende que precisa que toda a organização ela esteja envolvida, e principalmente a parte estratégica, né? A alta liderança para nos apoiar e disseminar, né, o conhecimento e dar os caminhos corretos, né, o que nós temos que fazer.
Eu diria um complemento importante é o seguinte, realmente, o elo humano, você pode ter um elo dessa corrente, dessa cadeia, que comprometa a segurança. Se você tem essa visão de segurança, essa estratégia de segurança bem definida, a empresa vai ter uma maturidade e vai ter uma capacidade de resposta, ela vai conseguir garantir uma resiliência cibernética, né? Mesmo que eventualmente, e muito provável que aconteça um incidente.
Entendi. Legal, muito curioso isso.
A missão não vai ser você garantir que você não vai acontecer um problema. A missão é garantir que você vai responder de forma efetiva e que você vai conseguir minimizar os impactos e garantir a continuidade do negócio.
Você vai ter ágil, né, uma adaptação, uma flexibilidade na resposta a esse incidente.
Você tem que ter uma visão clara da sua empresa, você tem que ter um plano de segurança. Esse plano deve incluir um plano de resposta a incidente, um plano de continuidade de negócio, isso precisa ser testado. Aí a gente começa a entrar numa conversa que a conversa ela pode tender ao infinito aqui.
Sabe? Legal.
Então, o assunto ele é amplo, mas assim, para tentar dar uma visão de geral, eu acho que fundamentalmente é isso. As empresas precisam adotar a segurança em todos os níveis, isso precisa começar no nível estratégico para que você tenha, de fato, segurança na sua empresa.
E você concorda agora com a inteligência artificial, né, com essa facilidade agora de pessoas até criarem códigos, porque tem até a inteligência artificial que faz isso, né, para criar código. As empresas vão ter que ficar muito mais atentas a isso, porque acho que a quantidade de ataques vão aumentar, né? Então, assim, isso agora acabou se tornando um assunto muito crítico. Eu consigo criar um software em casa, eu que assim, né, tenho algumas noções, mas assim, não sou um desenvolvedor, mas eu consigo criar algum software, alguma coisa através.
Aí a gente está falando assim, das ameaças aí emergentes, uhum, né? E realmente, assim, os grupos de ataque, eles são muito sofisticados, são organizações criminosas, né? A gente tem, às vezes, muita gente tem a visão que o ataque, o hacker, é uma pessoa que está sozinha dentro de casa lá, que é aquela imagem do cara de capuz. São empresas, tá? Operam como empresas, com estrutura, com hierarquia, né? Com missão, com objetivos. Então, assim, é um pessoal sofisticado, né? E o que acontece? A gente vê muito falar de ransomware, phishing. Existe muito aí, né, nesse mundo. Esse pessoal também democratizou o acesso à tecnologia para fazer isso. Então, tem, por exemplo, a gente vive aqui o mundo SaaS, o mundo de tudo as a service, e o crime as a service também existe. O ransomware as a service também existe. Então, essas organizações criaram essas infraestruturas, essas tecnologias, para que qualquer um mal intencionado consiga facilmente fazer o seu ataque. Então, isso escalou a possibilidade de ataque, e gente que às vezes não sabe muito bem o que está fazendo, e às vezes mesmo no crime existe uma certa noção do que estou fazendo, de como que eu vou fazer, porque eu tenho um objetivo que eu não quero arrebentar com tudo sem atingir meu objetivo. E aí tem gente que não sabe exatamente o que está fazendo, igual a gente viu recentemente aí, atacaram um hospital lá no Rio de Janeiro e interromperam a operação de hospital. Então isso é coisa de... Até no crime é coisa que não sabe o que está fazendo bem. E a inteligência artificial, ela vai certamente já estar fazendo isso. A possibilidade de você escalar isso, você criar um exército aí de bots, de agentes autônomos treinados que consigam estar executando, replicando as táticas do humano. Então, é por isso que a gente fala que as empresas têm que se preparar e se proteger, porque não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. Porque justamente a inteligência artificial está permitindo essa escalada, a velocidade disso, né? Então, imagina assim, que com a inteligência artificial eu consigo replicar as mesmas técnicas numa velocidade, numa escala muito maior, para encontrar empresas que estejam vulneráveis, que tenham brechas de vulnerabilidade, que eu consiga explorar, iniciar um ataque e atingir um objetivo, seja de roubo, sequestro de dado, criptografar um ambiente para extorsão, né, que é o ransomware, é isso, né? Do lado de casa, empresas têm que usar. Então, assim, já também tem a ameaça, mas também tem gente do lado de cá trabalhando para ajudar nisso, né? Então, hoje, todas as grandes empresas de tecnologia de segurança, as que estão na vanguarda, já estão utilizando muito bem também inteligência artificial para que você consiga detectar essas ameaças mais sofisticadas de forma automática, praticamente em tempo real. Então, é a inteligência comportamental, né? Você conseguir fazer uma análise comportamental do seu ambiente, a inteligência artificial, qualquer comportamento anômalo, você conseguir identificar isso e responder imediatamente, né? Então, assim, existe remédio para isso. O importante é que as empresas olhem para isso e procurem entender, para o seu caso de negócio, o que eu preciso proteger e quais são as tecnologias que eu preciso ter para ajudar meu time a cuidar disso.
Legal, muito bom, muito bom. E a gente precisa ficar atualizado nisso. Aproveitar aqui que a gente está próximo às 8 horas, fazer um reset de sala aí, né? Passar pelos acontecimentos da semana. Sábado a gente teve um mergulho profundo nos segredos do processo de vendas, né? No Vendas Ágeis. Nossos especialistas desvendaram estratégias e táticas que transformarão sua abordagem em vendas. Um bate-papo imperdível para quem busca excelência e resultados excepcionais. Domingo, o Evolução Ágil nos presenteou com uma conversa provocante entre Leopoldo Guzman e Ícaro Queiroz, explorando por que a excelência do trabalho ela não aceita polaridade. É uma reflexão indispensável para quem busca harmonia e eficácia no ambiente de trabalho. Segunda-feira, a jornada continuou com o Carreira Ágil, onde discutimos o papel transformador da mentoria aí com a digníssima Liana Lopes, com a participação especial da Pri Bariani, nos guiou por esse tema tão vital, iluminando caminhos para o desenvolvimento profissional e pessoal, né, através da mentoria. São programas imperdíveis. terça-feira, né, adentramos ao mundo do desenvolvimento de produtos com uma discussão sobre o Product Life Cycle, né, conduzido pela Vanessa Garcia, Patrícia Santos, Isabel Coutinho. Foi uma conversa muito rica que promete elevar seu entendimento sobre o ciclo de vida dos produtos a novas alturas. A quarta-feira, né, o tradicional Agile People, exploramos como uma palavra pode mudar todo um cenário. Né? Um episódio que nos lembra do poder das palavras e da comunicação no ambiente ágil e além dos outros ambientes. Quinta-feira, Aline Garcia de Miranda, Vanessa Garcia e Annelise Grip nos levaram a uma jornada sobre constelações e evoluções, discutindo novas formas de evoluir. É um tema fascinante que promete expandir a sua visão sobre o crescimento e desenvolvimento. A gente ainda teve o Agilidade Jurídica, que trouxe à tona o debate sobre o direito animal e como atuar na área, né, com a Alana Valsec liderando a conversa. É um tema de crescente importância e relevância em toda, né, em nossa sociedade. Lembrando que agora começa, né, o Agile Woman Summit, né, que então, né, para a gente, com temas enriquecedores. Então, e cada um desses eventos, né, ele representa um ponto de luz no nosso constante caminho de aprendizado e evolução, porque a agilidade ela não é apenas uma metodologia, ela é uma forma de vida. E essa semana a gente teve o privilégio de compartilhar momentos de verdadeira inspiração e transformação. Eu espero que essas histórias e conversas não apenas informem, mas também inspirem a todos a buscar excelência em tudo que fazem. E continuando, né, Everton, com a nosso bate-papo aqui, que eu acho que é muito interessante e está muito, né, atual com o que a gente precisa. A gente estava falando aí de inteligência artificial, de novos ataques, né, como que isso vai deixar o mercado mais dinâmico e com essa rápida evolução da tecnologia, como a Cloud4, ela se mantém à frente na evolução, garante que as soluções, né, sejam não apenas atuais, mas também preparadas aí para esse futuro que está cada vez mais dinâmico.
Tá. É. A gente tem que... É um desafio, né? A gente tem que... Bom, é aquela história que diz, né? A gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive, né? Então, acho que a Cloud4 procura ser a média das 5 empresas, dos 5 parceiros, das 5 alianças tecnológicas que a gente mais convive. Então, desde o início, o que a gente procurou fazer é sempre estar próximo a se aliar aos principais... Então, nós somos uma empresa de serviço e a gente trabalha com... as empresas que estão na vanguarda. Todas as empresas que a gente trabalha são líderes no lugar, estão lá no quadrante mágico como líderes, justamente para que a gente consiga digerir tudo isso que está acontecendo e conseguir levar da melhor forma possível para o mercado, para os nossos clientes, como que essas empresas podem se proteger, garantir a segurança dos seus negócios, né? Então, quando a gente fala disso de inovação tecnológica na área de segurança, de inteligência artificial, de proteção, de capacidade de ter a visibilidade de todo o meu ambiente e conseguir proteger tudo, principalmente no ambiente de nuvem, e não só no ambiente de nuvem, é impossível você dissociar os usuários, os dispositivos... um ambiente, dependendo do setor, do segmento, uma indústria, um ambiente híbrido, né? Que você tem um ambiente local, um ambiente legado, que você também não pode deixar isso de fora. Então, a gente acaba...
Deslegado deve dar trabalho.
A gente tem que atender isso, né? Então, assim, embora o mundo, a evolução está na nuvem, as tecnologias todas estão na nuvem, mas o mundo... físico, on-premise, ele existe, né? O mundo de tecnologias operacionais, de indústria, de plantas, de chão de fábrica, muita tecnologia legada. Então, assim, inclusive com esse olhar, nós temos parceiros que estão na nuvem e que com a mesma tecnologia eu consigo proteger, detectar todas as ameaças que estão na nuvem e também nesses ambientes legados. Então, eu acho que é para responder a pergunta, né, como que a gente endereça tudo isso, esse momento de inovação, de novas tecnologias, tudo muito acelerado, e muitas empresas que ainda estão num outro momento, então é buscando isso, né, olhar para o mercado, quais são os players que vão para o nosso cenário aqui produzir, quais tecnologias que eu preciso ter aqui como parceiros para que a gente possa levar soluções para cada caso. Né?
Legal, ótimo. Indo um pouquinho lá no tema de transformação digital, né, que ele é um tema amplamente discutido. Como vocês conseguem ajudar, apoiar as empresas a realizar esse tipo, essas transformações?
Bom, penso...
Que eu acho que esse é um tema que dá para a gente até debater bastante.
Eu acho que isso é um tema que, quando a gente fala de transformação digital, a gente vem de uma cultura que a segurança é como se fosse algo que bloqueia, que freia. E a nossa proposta é justamente ser um parceiro da transformação digital, da inovação. A segurança ela tem que ser um aliado, e é possível isso. Então, a nossa visão é de que a segurança ela aprimora e acelera os processos e as entregas de negócio. Então, isso é uma missão fundamental nossa, que eu diria que hoje isso seria o core aqui da nossa atividade. Nesse mundo ágil, de jornada ágil, né, do mundo de princípios ágeis, de cultura DevOps, como que você consegue ser um parceiro de segurança, né? Então, a gente trabalha apoiando nesse processo de transformação digital com tecnologias, com processos que ajudam as empresas a ter, de uma forma mais clara, uma visibilidade total de todas as tecnologias, de todos os ambientes. Então, simplificar isso, como que eu consigo enxergar todo o meu ambiente e ter um inventário completo de tudo, seja de infraestrutura, seja de aplicações, os códigos de desenvolvimento, as tecnologias que eu tenho, enfim, tudo. E você precisa conseguir correlacionar todos os fatores de risco, e aí você usa inteligência artificial, machine learning, para realmente entender quais são as combinações de risco que são críticas para os meus ativos de negócio que são críticos, e você conseguir priorizar e realmente atuar de uma forma efetiva na prevenção, na mitigação e também na detecção. Né? Então, a gente atua na transformação digital contribuindo para esse processo, para que as empresas consigam escalar, consigam inovar, consigam acelerar com segurança. Né? Eu acho que aí tem um ponto que é muito importante dizer, que é para que realmente você consiga levar a segurança de uma forma mais fácil para toda empresa. Então, você precisa ter uma área de segurança que centralize, no sentido de ter a visão de tudo, ao mesmo tempo que você leve a segurança de uma forma self-service para as demais áreas. Então, para que os squads de desenvolvimento, para que os times de desenvolvimento, eles tenham isso de forma nativa e integrada, e mostrando o caminho, guiando, mostrando automaticamente para que os times saibam, olha, tô nesse deploy aqui, a gente inseriu uma vulnerabilidade que não era conhecida e precisava corrigir. Então, isso é o tal do shift left, né? Você conseguir que antes mesmo de uma nova entrega, quando você ainda está lá na fase do CI, antes mesmo que isso chegue para a produção, para o deploy, para a entrega, para a produção, você já conseguir identificar um risco e corrigir isso. Então, existem meios, existem tecnologias, existem processos para que você consiga promover essa transformação digital da segurança, né? Como a segurança vai atuar dentro das organizações para que você seja um parceiro para acelerar esses processos de entrega. Ao contrário, em vez de você barrar, não, eu estou levando a segurança de uma forma mais inteligente para que eu consiga entregar mais rápido e com segurança.
Aí fica mais, algo fica algo mais dinâmico, com participação de mais pessoas, né, e com todos os envolvidos, e isso acaba tendo uma escalabilidade maior.
A principal, eu diria que a plataforma core que a gente trabalha para fazer essa gestão de segurança de todo o ambiente, você conseguir ter visibilidade do todo e conseguir ter a identificação dos riscos. Mais de 50% dos usuários ativos da plataforma não são de time de segurança. Isso, assim, isso, então, isso já é uma realidade. A gente consegue que todos os outros times da empresa estejam participando da segurança.
Estejam engajados com a segurança da
organização. Consegue realmente mover a segurança, né? A tal da cultura de segurança, ou conseguir que a segurança seja parte da cultura. Mas para isso você tem que facilitar o processo. Você tem que simplificar a compreensão dos riscos. Você tem que ter processos, uma organização de uma forma que cada time, cada stakeholder, cada proprietário do ativo ou do negócio, do projeto, ele saiba quais são os riscos do seu projeto e consiga enxergar isso claramente. Então, tanto a gestão de segurança vai ter uma visão dos riscos que estão sendo introduzidos no ambiente, quem são os responsáveis por aqueles ativos, por aquele negócio, e as pessoas que estão atuando no desenvolvimento dos novos projetos, nas entregas, também sabem exatamente quais os riscos que estão presentes, quais riscos que foram introduzidos e o que eu preciso fazer para mitigar, né? Então, essa é a inovação, é a forma como a gente está contribuindo para a transformação digital, para que as empresas consigam inovar, acelerar com segurança, né?
Muito bom, muito bom. A Cloud4, né, ela tem como missão ajudar as empresas a proteger seus negócios, né? Compartilha com a gente uma história de sucesso, como que, né, que a empresa fez uma diferença significativa para um cliente.
Legal. Eu acho que tem um cliente que veio imediatamente na minha cabeça, foi uma situação justamente onde a segurança era crítica para o sucesso do negócio. Então, uma startup, uma fintech, que estava no momento de escalar e ela estava sendo investida por uma instituição grande, por um banco. E aí é aquele momento que é quando as empresas mais novas, as startups, elas se deparam com a necessidade que é imposta pelo mercado. Você vai se associar a uma empresa maior, a um banco, uma grande instituição, que tem uma governança, tem uma maturidade de segurança e vai exigir de você. Então, esse foi um cliente que a gente ajudou eles a praticamente fazer tudo, né? A gente teve que ajudar essa empresa a entender os riscos do negócio, fazer a avaliação dos riscos, a definir todas as políticas, a escrever, a documentar essas políticas num nível mais estratégico, para depois você descer para um plano tático de implementação, de definir quais são as tecnologias que seriam implementadas até chegar no momento que está hoje de operação. Então, que eu tenho visão de todo o meu ambiente, dos ativos, e eu tenho mecanismos para proteger esse ambiente. Então, é uma empresa hoje que ela já está pensando até em ISO 27001, para você ter uma ideia. Uma empresa nova, num porte assim, de startup que está começando, mas eles se envolveram tanto na questão de segurança, eles engajaram tanto que eles já estão chegando nesse patamar. Eu acho que vai ser interessante para a gente amadurecer nesse nível. Eu acho que isso vai ser estratégico para o negócio. Então, acho que essa empresa é um case assim, que a gente gosta muito, porque foi um trabalho que a gente conscientizou o cliente de que segurança é estratégico para o negócio. Segurança gera negócio nesse mundo de hoje, porque você está mostrando a sua maturidade para o mercado, a sua resiliência, a sua capacidade de ser uma empresa que pode, os clientes podem trabalhar com segurança, os investidores podem investir numa empresa que não está correndo risco de sofrer uma disrupção do negócio por um ataque cibernético, né? Então, Acho que esse é um case bem interessante que a gente tem aqui, não pela magnitude, pela complexidade, sim, mas pelo que é fundamental, como que a segurança realmente é estratégico, é parte do negócio.
Passa uma visão até de ser uma empresa sólida, independente, assim, não vamos falar de tamanho, porque hoje, ainda mais a gente falando, indo na agilidade, a gente sabe que hoje o tamanho não importa, importa a velocidade mesmo, a adaptabilidade,
flexibilidade. É uma empresa que tem governança. Então, se...
Exatamente, ela passa mais responsabilidade para a gente, sustentabilidade, né? Tem uma impressão mais responsável, isso é legal. É, indo nesse contexto, né, de crescimento do mercado, né, e aumento de eficiência, né, como que vocês estão abordando a personalização de suas soluções, né, para atender as necessidades específicas de diferentes indústrias, de diferentes empresas e organizações?
Eu acho que assim, o interessante desse mundo que a gente está é que essas tecnologias de ponta hoje elas não são mais proibitivas, né? Então, a gente, para quem viveu naquele mundo lá no início dos anos 2000, de altos investimentos CAPEX, era investimento de capital pesado, você tinha que adquirir a infraestrutura. Então, a tecnologia de ponta ela era inviável para uma empresa menor. Então, hoje, a tecnologia, a mesma tecnologia que é usada por uma grande empresa de milhares de funcionários, ela também pode ser utilizada por uma empresa que está começando, uma empresa de pequeno, médio porte, porque eu vou contratar isso justamente pelo quanto eu estou usando da tecnologia, né? Então, eu consigo implantar com a nuvem, é que está o legal disso tudo, né? Eu consigo trazer tecnologia de ponta para uma empresa que está acordando, que está começando a escalar, que tem 50, 100 funcionários. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente tem empresas clientes que têm 100 funcionários, 150, às vezes até menos de 100 funcionários. E, assim, existe um leque de opções, né? Como eu disse, o importante é você entender a necessidade daquele negócio, o que realmente aquela empresa precisa proteger, e aí você vai definir qual que é essa estratégia, né? As tecnologias que eu vou utilizar em função do que eu preciso proteger, né? Eu acho que
faz um processo investigativo com o cliente, análise, um briefing, entender as...
Não existe você chegar e apresentar um produto e fazer uma demonstração e ver se o cliente está interessado. Você tem que ter uma conversa e o cliente entender isso. A gente precisa ter uma conversa de parceria para a gente chegar numa conclusão. E a partir dessa conclusão, vai vir uma prescrição, né? Uhum. A gente precisa fazer um diagnóstico para depois entender o que vai ser feito, né?
É como eu, consulta médica. É uma consulta médica. Tem que ir fechar o diagnóstico, levantar todas as informações, fazer aquele briefing bem completo para poder entrar com as doses, com as medidas que são necessárias para resolver.
Para que você consiga realmente cumprir a missão de ser, de fato, consultivo, né? Você falar que é uma empresa de consultoria e que temos soluções ABCD, bom, isso aí já caiu. Essa apresentação já matou o posicionamento, né?
Exato. Muito bom. E eu penso assim, né? Regulação, né? Regulamentação, né? Conformidade regulatória deve ser um desafio para muitas empresas. Vocês conseguem auxiliar os seus clientes a navegarem por essas, vamos dizer, águas turbulentas, porque a gente sabe como que é as normas regulatórias no Brasil, e sem, né, sacrificar a inovação, a empresa, você consegue dar esse suporte para eles em questão de normas? Como que funciona isso?
Segurança e regulamentação andam de mão dadas, né? A segurança e as áreas de compliance, de conformidade, elas são
parceiras.
Tem que ser parceiras, tem que estar próximas. E a regulamentação, eu não diria que é só regulamentação no sentido de legislação, de leis do governo, mas também a própria regulação do setor, a autorregulação do setor, e a própria regulação da empresa, que são as políticas que foram definidas na estratégia, em função da missão da, da empresa. Então, a empresa ela também tem, precisa ter métricas, controles e métricas para estar em conformidade com aquilo mesmo que ela definiu que precisaria cumprir, né? Então, são níveis aí de conformidade, né? Que não é só regulatória, no sentido estatal, de legislação, mas se você está num setor que é autorregulado, então, por exemplo, o mercado financeiro, empresas que são associadas à Anbima, outros setores, setor de saúde, que você tem normas do setor, se você não cumprir, você está fora daqui do mercado, né? E a própria, as próprias normas, as próprias políticas da empresa, em função da, da estratégia, da necessidade do negócio, eu quero estar em conformidade, eu quero cumprir para não correr o risco, né? Para eu ter a gestão dos riscos e não correr aquele risco que eu não quero correr. Eu garanti isso, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha assim, e tudo que a gente faz, ela tem essa sustentação das diferentes normas, das referentes, vamos dizer assim, os frameworks, os padrões, os standards de referência, né? Então, a gente trabalha sempre norteado, isso em conjunto com o cliente, mas a gente consegue fazer uma gestão do ambiente, também projeto de conformidade, acompanhando quanto que eu estou aderente, por exemplo, à ISO 27001, quanto que eu estou aderente, por exemplo, ao framework de segurança do NIST, que é uma referência internacional de segurança, é o padrão da indústria americana, né? O NIST, para quem não conhece, é como se fosse a nossa AMT aqui, né? Então, tem o NIST Cyber Security Framework, que é uma referência internacional também, né? A ISO 27001 é o padrão para a segurança da informação, né? Gestão de segurança da informação. E tem os dobramentos da ISO, então 27.701 e por aí vai. E aí tem as normas que eu realmente preciso, as regulamentações que eu preciso realmente atender, né? GDPR, LGPD, PCI DSS, né? Parte de meios de pagamento, cartão de crédito, setor de saúde, tem o RIPA, né? Então,
cada segmento vai mudando as certificações que você precisa, ou que você
tem
precisa.
Os padrões, né, que eu preciso atender. Entendo. E isso pode ser tanto regulamentação estatal quanto autorregulação, e eu posso não ser regulado por nada, mas o meu negócio, eu quero ter a referência do NIST ou do CIS Controls ou da 27001, e eu quero ter a garantir que o meu negócio está aderente a essas referências de segurança. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, em paralelo, a gente está medindo em relação, a gente pode ter projetos de conformidade medindo por esses padrões. Então, respondendo a pergunta, sim, tudo isso que a gente faz é feito garantindo conformidade. Então, por exemplo, legal. Na nuvem, eu consigo saber exatamente, em função do meu ambiente, quais os controles eu estou atingindo e quais os controles eu não estou atingindo. E o que, que eu preciso fazer para conseguir atender a um determinado controle que pertence ao framework de segurança ou ao padrão de segurança.
Legal.
Isso vai. Então, isso depende do negócio, né? Sim, o que a empresa precisa.
Mas tem, né? Tem um roteiro meio. Não digo um roteiro pré-definido, mas você tem para onde. Você tem
você como pode se definir qual que vai ser a sua orientação. Se vai ser ISO, se vai ser NIST, se vai ser CIS Controls. Então, por exemplo, para dar um exemplo agora, a gente acabou de. Eu até fiz uma publicação aí sobre isso, de novidades aí. Na nossa plataforma aqui, a gente acabou de ter uma atualização de aderência ao CIS 3.0 da AWS. CIS Controls é um benchmark de segurança, é um framework. e estava no 2.0, agora a gente está no 3.0. Então, a própria AWS, ela tem o seu benchmark de segurança baseado nos controles do SIS. Então, se você acopla isso na sua estrutura, você consegue ver o quanto que a sua estrutura está ou não aderente aos SIS controls, que é já uma ótima referência, um ótimo baseline aí de segurança para você procurar atingir e estar olhando como está a sua postura de segurança no ambiente.
É isso aí. Agora, com uma visão, nós já estamos indo um pouco mais para os finalmente, agora com uma visão um pouquinho mais futurista, né? Olhando lá para frente. O que, que você enxerga hoje que são tendência, né, de tecnologia e segurança cibernética? O que, que você acredita que vai moldar um mercado nos próximos anos? Aí eu queria também aproveitar, né, que você vai falar um pouco disso, falar algo, ir para os finalmente, falar algo que a gente deveria ter abordado para nossa audiência, algo que a gente acabou deixando passar.
Legal. Bom, eu acho que falando de tecnologia, eu acredito, não só em relação à segurança, mas, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial, né? Eu não acho que isso não é hype, não é... Isso é realidade, é uma coisa que está acontecendo e eu acho que quem está em tecnologia tem que entender como a inteligência artificial funciona e como que eu posso usar isso no meu negócio. Eu acho que blockchain também tem um papel muito importante aí e que está muito ligado à segurança, né? E eu acho que passa também muito por criptografia, tecnologias de criptografia, eu acho que são muito importantes daqui para frente no mundo que a gente está vivendo. E eu acho que saindo um pouco disso, eu acho que também é um outro mundo aí, mas sem dúvida nenhuma também a questão das energias renováveis aí, toda a inovação, todas as tecnologias em relação à energia renovável, eu acho que o mundo está caminhando para isso, né? Eu acho que essas são as tecnologias que eu tenho em mente, assim, que aparentemente são bem claras, assim, né? E em relação a como que isso tudo se liga com segurança, eu acho que as empresas precisam ter segurança de que elas têm visibilidade de tudo que elas têm no ambiente, precisam ter inteligência artificial para conseguir correlacionar tudo, todos os dados, entender o que realmente é crítico para o negócio e também capacidade de detecção de ameaças em tempo real com uma análise avançada, porque o outro lado também está usando técnicas para passar abaixo do radar, para não conseguir ser detectado.
Exato. Você estava falando na questão de eficiência energética, né? Como que... Eu estava vendo, acho que a Amazon, né, estava colocando um de seus data centers próximo, né, comprou, acho que próximo ao terreno, sei lá, próximo a uma energia nuclear. Né?
Aí entra mercado de carbono, outra conversa. É. Né? E assim, que aí também é muito importante, acho que um ponto aí, a gente está falando assim, nesse mercado de energia e tal, que são as infraestruturas críticas, né? Então, segurança cibernética é muito importante. Eu acho que a gente entra numa outra esfera que a gente não está falando nem de segurança cibernética, mas está falando de defesa cibernética.
Defesa.
Que a gente está falando de políticas de Estado, né? E da colaboração entre os países nessa esfera aí, principalmente quando a gente fala de estruturas críticas e serviços críticos para a sociedade, né?
Legal. Indo para os finalmente, então, Windows Defender, não?
Cara, eu acho que a Microsoft tem... A Microsoft, você precisa conhecer o universo Microsoft. A Microsoft tem tecnologia de ponta. Tem Windows Defender, Microsoft Defender for Endpoint. Tem tudo isso aí. E você tem que ver o que faz sentido para o seu negócio. Tá? Eu acho que a própria Microsoft, apesar dela, ela tem as suas próprias tecnologias, mas ela é totalmente aberta aos outros players e isso tudo está integrado. Então, eu acho que assim, tem que ter essa visão de comunidade. Ao mesmo tempo que a gente está competindo, a gente está cooperando.
Eles melhoraram muito essa visão, né, de compatibilidade, colaboração. É muito
legal. E a Microsoft tem um braço forte de segurança também.
Legal. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado aí. Muito obrigado pela sua visita aqui, por esse bate-papo aí. Muito bom, muito rico. Vou deixar aberto o convite para você voltar mais vezes, porque eu acho que esse assunto ele se renova diariamente, né? E quer fazer alguma outra consideração final? Agradecer
aí. Eu quero agradecer.
Valeu demais.
Agradecer a você, Léo, ao Universo Ágil, a audiência que está agora desde cedinho escutando a gente. Eu espero que tenha conseguido contribuir. Acho que a gente falou muito aqui do que a Cloud4 faz, mas eu acho que mais como uma referência, a intenção eu acho que é muito mais contribuir para que a audiência conheça um pouco de segurança do que qualquer outra coisa, né? E eu estou sempre à disposição, vai ser um prazer ter outras oportunidades de estar aqui conversando com vocês, entrando em outros assuntos específicos, enfim, o que eu puder ajudar e quando vocês quiserem, estarei à disposição, será um prazer. Bom dia, um abraço a todos.
Isso aí, conecte com a gente nas redes sociais aí. Um abraço, uma excelente sexta a todos aí.
Um abraço, bom final de semana a todos.